Olá, bem-vindo a mais um podcast Dica de Hoje. Meu nome é Patrícia Rossari e o nosso assunto é De Olho na Gestão. Vamos falar sobre o blockchain na cadeia logística. Mas não era aplicado apenas no setor financeiro esse negócio de blockchain? Lembrei aquele negócio que surgiu com o Bitcoin, né? Essas são as perguntas, as reações que algumas empresas, pessoas apresentam quando o assunto é a utilização e os impactos da tecnologia blockchain na logística. E a minha resposta é sempre a mesma. Sim, existem muitas aplicações bem-sucedidas pelo mundo e aqui no Brasil também. E aí, quais são os pilares desse modelo? Por que as empresas optam por usar essa tecnologia para melhoramento de processos? São vários: segurança, eficiência, transparência e, principalmente, privacidade. Afinal de contas, sabemos que informação é dinheiro. E que empresa e/ou cliente não almeja alcançar esse resultado em suas operações, não é? Operações mais seguras, mais eficientes, mais transparentes e com maior segurança de privacidade. Afinal, nós estamos falando de custos, ou seja, de margem, de rentabilidade nas operações, o que define a geração ou destruição do valor. É importante destacar que estamos falando de blockchain permissionado e não público, que é usado para a maior parte das criptomoedas, tá? Mas antes de falarmos sobre a aplicação na logística, vamos lembrar o que é o blockchain. Não é nada mais que um encadeamento de blocos que tem como objetivo armazenamento e compartilhamento de informações de empresas para empresas sem a necessidade de um intermediário que controle a operação inteira, uma espécie de autoridade de controle que detenha todas as informações de todos os elos que precisam ficar alimentando, né, essa autoridade, esse controle. Os registros dos dados, eles são descentralizados e compartilhados com segurança. Ou seja, na logística é possível usar a tecnologia blockchain pelo grupo que compõe a cadeia e então compartilhar os dados entre todos eles. E como esses dados são armazenados em blocos, cada um deles é conectado ao bloco anterior. Logo, existe um desenho da cadeia e só é permitido fazer a inclusão de mais um bloco a um blockchain, não sendo permitido modificações ou exclusões após o bloco estar na estrutura. As informações, elas estão divididas em blocos compartilhados e eles estão encadeados com identificação única, ou seja, assim se promove a integridade de dados, o que gera segurança e transparência na cadeia que estiver utilizando aquelas informações. Afinal, não é possível mexer nos dados, seja qual for a intenção, lícita ou não, sem a permissão das partes. Isso porque, como dito ali anteriormente, depois de registrado não pode ser alterado, apenas compartilhado. Além de promover um serviço mais ágil e com maior garantia de controle. E aqui entra a questão da rastreabilidade. E, obviamente, o controle de custos no processo inteiro, durante toda a cadeia integrada. Um exemplo clássico de utilização aqui no país, em terras brasileiras, é o modelo na operação logística para o rastreamento da indústria de alimentos. Permite, então, ao cliente o acesso à informação do produto na cadeia, o que aumenta a confiança na marca. E com esse movimento existe a consequente valorização pela capacidade de organização e controle, que a gente sabe é indispensável para a fabricação de um produto de qualidade. E sabemos que a qualidade está intimamente ligada a preço e que preço está ligado à margem e que quanto maior a margem agregada, maior a capacidade da empresa gerar lucro se ela for eficiente. Outro exemplo é o de entregas. Imagine que você fez uma compra para o Natal. O primeiro passo é a emissão da nota na empresa vendedora, correto? Depois de faturada, a mercadoria é despachada para a transportadora. De lá, ela viaja até um centro de distribuição próximo à sua cidade. Nesse centro de distribuição é feito o processo de last mile. Então, um novo serviço de entrega é contratado e então você receberá sua mercadoria. Inclusive, existe uma grande indústria de cosméticos que tem um projeto piloto de blockchain exatamente para conseguir transformar esse processo num processo mais rápido, menos custoso, mais transparente, tudo aquilo que a gente falou que essa tecnologia traz, né, para as operações das empresas. Com a utilização do blockchain no processo, levando em consideração que cada bloco é um nó e contém dados armazenados e as hashes, e que a cada novo nó completo ocorre a cópia de todos os blocos da cadeia, portanto, toda vez que um dos elos adiciona informação, ela vai ser integrada à rede, ou seja, todos os blocos recebem a mesma informação. Portanto, não existe mais aquele velho dilema de quem foi que perdeu a mercadoria, chegou lá, não chegou lá, saiu daqui, não saiu daqui, a informação não foi colocada na rede, ah, ela foi, mas a mercadoria, a informação foi, mas a mercadoria não foi, ou a mercadoria foi, mas a informação não foi. Contextualizando, não existe mais a possibilidade de confusão nas informações entre os elos. Até que o presente de Natal chegue à sua casa, isso devido ao fato de que o rastreamento da entrega funciona com base em segurança e transparência da informação, ou seja, cada um dos elos da cadeia de distribuição irão ter acesso à rede e esta vai disponibilizar a informação sem possibilidade de fraude, modificação e também reconhecimento de onde estão os maiores gargalos e as maiores perdas nos processos. Além de maior eficiência na precificação, roteirização entre os participantes da cadeia, através dos algoritmos de consenso. E como não citar o clássico pagamento dos fretes, embarcador, transportador e as famosas reconciliações. Então sim, essa tecnologia ajuda e ajuda bastante. Então a aplicação desse modelo nos negócios, ela busca processo de confiança entre os elos da cadeia, visto que os dados são compartilhados, aumenta a segurança dos dados do processo da cadeia inteira. Com maior segurança dos dados inseridos no processo, as mudanças e fraudes no caminho da cadeia são minimizadas. Para a logística, aumenta a possibilidade de qualidade no serviço e nos produtos que são movimentados, armazenados, transportados, assim como a rastreabilidade em todas as etapas da cadeia de produção. O que sabemos, e se você acompanha os nossos podcasts e os nossos materiais escritos, você vai perceber que a gente coloca muito essa observação, que vai ser cada vez mais essencial na indústria, que indústria 4.0 não é só uma fase, não é só uma moda, que sim, obviamente, que para atingir a maior parte das indústrias vai demorar bastante tempo, porque é um tipo de tecnologia que exige, que demanda capital, que demanda investimento, e as pequenas e médias empresas, vocês já sabem, não têm acesso a grandes créditos, a grandes possibilidades de investimento, mas começando pelas indústrias maiores, é natural que toda a cadeia vá acompanhando ao longo do tempo, mas é claro que não acontece do dia para a noite. O registro na cadeia de produção, aliás, diz respeito a dados referentes ao produto, como por exemplo, preço, localização, informações referentes à qualidade, informação de data, quantidade. Em grandes cadeias, com muitos fornecedores, a utilização disso tudo é importantíssima para assegurar a autenticidade de todos os produtos utilizados na produção daquele produto final. Sem esse controle, a gestão da qualidade do processo, produto, pode ficar comprometida. Afinal, pensa, com peças vindo de locais diferentes do mundo, com muitas etapas, como é que tu vai garantir que a peça é de fato a que saiu do local de origem ou ainda que saiu do local de origem já adulterada? Além do fator mais óbvio, na cadeia acaba a história de fala com fulano, fala com ciclano, não tá comigo, acho melhor perguntar para Beltrano. Ou seja, você precisa apenas se comunicar com a rede e então direciona para os elos, o que poupa tempo e evita as distorções de comunicação que geralmente causam as falhas no processo. Veja que não estamos falando de um fornecedor da mesma cidade. Estamos falando de produtos transportados por navios, meses de viagem, portos, e a gente sabe como é que funciona porto, né? Enfim, não é tão simples como alguns imaginam. A informação é sim um artigo de muito valor para os negócios. Algumas empresas que usam, para vocês terem uma ideia do investimento necessário para que isso de fato funcione, lembrando que tudo inicia com um projeto piloto e depois se vai se fazendo as adequações para que esse processo então funcione e de fato atenda os objetivos que a empresa planejou. Alguns exemplos então: a Maersk, Nestlé, Unilever, Walmart, Brasil Foods, Natura, que está com um projeto, NASA, Amazon, Mastercard, Pfizer, BMW, Cargill, Samsung, Carrefour, entre muitas outras. E eu termino a nossa breve conversa de hoje com uma frase, outra frase, né, do Jim Collins, que diz o seguinte: é melhor construir um relógio que pode dizer as horas, mesmo quando você não está lá. Obrigada pela companhia. Lembrando sempre que esse material é construído em parceria com o Daniel Nigri, o nosso analista CNP 1810, que é responsável pelas informações e pelo cumprimento da instrução CVM 598. Eu fico por aqui e, como sempre, você já sabe, se você quiser, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço!